defesa de memorial, da série Promoção à Professora Titular.
Agradeço muito aos professores, ao professor Ricardo, ao professor Ari, pela atenção de estar até essa hora, já no terceiro turno de trabalho de hoje, né? Assistir esse memorial. Agradeço muito a presença dos meus colegas, dos alunos, da minha mãe, da minha filha também, da minha sobrinha, está muito feliz hoje. E queria dizer assim, que esse memorial eu escrevi assim, com muito prazer, porque foi muito interessante revisitar essa história e me reconhecer nessa história. Ele está dividido em duas partes, uma parte menorzinha, que é do meu período pré-UFSC, e depois, de 92 a 2016, esses 24 anos, então, de docência aqui na UFSC. Embora eu estou quase fazendo 25 anos aqui na UFSC. Ele está baseado em fotografias, muitas fotografias que eu consegui resgatar desses acervos, né, pessoais. Eu nasci em São Paulo, eu sou a terceira de quatro filhas mulheres, né? Meus pais moravam aqui, foram para lá fazer a vida e voltaram em 1971 e eu voltei com eles a morar, então, em Florianópolis. E ingressei no Colégio de São Jesus, hoje é o Colégio Bom Jesus, para concluir a primeira parte do ensino fundamental. Depois ingressei no Colégio Catarinense e concluí então a primeira etapa do ensino fundamental e ensino médio também. Lá no Colégio Catarinense, no ensino médio, nós fazíamos cursos profissionalizantes naquele tempo e eu ingressei então no curso de auxiliar de técnico de análises químicas. E nesse tempo eu me interessei pela pesquisa científica. Assim, iniciei uma vontade de trabalhar com isso. Ingressei em 81 no curso de agronomia aqui na UFSC e tive chance logo no início, logo na segunda fase, de trabalhar com pesquisa científica, trabalhar com bolsa de iniciação, na verdade, primeiro bolsa de trabalho, mas na prática eu desenvolvi a pesquisa. E depois, nossa, de iniciação científica do CNPq. Bom, nesse tempo, então, eu trabalhei com melhoramento genético de milho, depois um pouquinho de melhoramento genético de aveia e um pouquinho de sorgo granífero também. E fui orientada pelo professor Rubens Rodari, hoje do Departamento de Fitotecnia. Nesse tempo, consegui, então, ainda como aluna, publicar os meus primeiros resumos. Foram três resumos que a gente publicou em congresso de iniciação científica. Um pouquinho antes de me formar, eu arrumei um emprego como professora de técnicas agrícolas na FUCABEM. FUCABEM é a Fundação Catarinense do Bem-Estar Animal. E aí eu fiquei mais ou menos um ano. E depois eu prestei concurso, aquele concurso simplificado para professor substituto do Departamento de Fitotecnia. E fiquei lá um semestre, mas foi um semestre que me ajudou muito a saber, a me reconhecer com vontade de seguir a carreira docente. Então foi ali o start. Então eu resolvi me inscrever para o mestrado, e aí eu testei o mestrado na UFRGS, em Ecologia Agrícola, em uma área voltada para a agricultura, para a agronomia, e também me inscrevi aqui para a Geografia, no mestrado de Utilização e Conservação de Recursos Naturais, que tinha uma visão mais ampla, mais aberta, mais abrangente. E eu resolvi, então, tendo passado nos dois, escolhi ficar aqui e iniciei, então, uma carreira interdisciplinar. Eu vivi a interdisciplinaridade, assim, e foi extremamente gratificante. Foi um desafio, mas foi muito gratificante. Bom, na época, o meu projeto de pesquisa, ele estava associado ao Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas. Isso nos anos de 87, 88. O programa não tinha começado ainda, era considerado ano zero. Era promovido pela EMPASC, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Santa Catarina, que hoje está integrado ao IPAG. E ali, então, eu pensei, poxa, eu posso agregar conhecimentos que eu trago da agronomia com conhecimentos que eu estava estudando na geografia com essa outra visão. Não foram poucas vezes que eu fui à agronomia solicitar informações à faculdade, e eles perguntam, o que você está fazendo na geografia? É, não foi uma vez em duas. E no começo eu respondia, depois eu deixava passar. Enfim, foi muito interessante esse casamento, né? Eu conheci o professor Pedro Gal, que é agrônomo também, por coincidência, e ele veio da Venezuela. Ele trabalhava no Centro Interamericano de Águas e Terras, e ele veio oferecer um curso aqui na Engenharia Sanitária e Ambiental. E eu fiz esse curso de planificação de bacias hidrográficas e me apaixonei pela metodologia que ele trouxe. Então, eu busquei essa metodologia, conversei muito com ele, ele acabou se tornando meu orientador de mestrado em orientação com o professor Odair Gensino da Silva, que era aqui do departamento da área de cartografia. E aí, então, a gente desenvolveu uma adaptação, uma proposta metodológica baseada nessa metodologia da Venezuela, mas mais adequada à nossa condição de estado de Santa Catarina, de pequenas bacias hidrográficas rurais, voltada à conservação da água, da terra, mas algo mais nosso, um modelo nosso. E saiu, então, a dissertação de mestrado, proposta metodológica, com fins conservacionistas de pequenas bacias hidrográficas, e uma aplicação na bacia do Rio do Cedro, que é uma afluente do Rio Itajaí-Mirim. Essa dissertação, ela foi recomendada, a sua publicação foi de livro, que aconteceu 4 anos depois pela editora da UFSC, nesse livro, que está incorporada a série didática. E foi através desse livro que teve uma dispersão, esse trabalho teve uma dispersão que nem eu imaginava. Ele foi para muitos lugares e alguns orientados, mestrandos e doutorandos resolveram aplicar em algumas áreas, né? Eu mesma tive um orientando de mestrado, que trabalhou na bacia do Parque do Peri, um orientando de TCC, que trabalhou em uma bacia no Rio do Poeta, na Guarda do Imbaú. E também tiveram 2 alunos da Universidade Federal do Paraná, que trabalharam essa metodologia em outras bacias lá no Paraná, e 2 doutorandos também que aplicaram essa metodologia. Então, hoje eu ainda tenho essa vontade de reeditar esse livro com esses coautores, trabalhar num conjunto com essas experiências, porque foi um trabalho interessante. Pois bem, em 90, então, eu tendo defendido minha tese, em seguida, eu participei a convite do professor Charles, que na época era coordenador do curso de mestrado em Geografia, a participar desse curso de análise estrutural da cobertura ecológica. Esse curso, que teve uma duração de 3 semanas, uma delas teórica em sala e 2 em campo. E o campo eram as colinas de Sorocaba do Sul, da comunidade de Sorocaba do Sul, em Biguaçu. E nesse tempo, então, eu tive a oportunidade de conhecer diversos professores franceses. Aqui está o professor Pierre Pourmin, professor René Boulet, professor Joel Pellerin, que veio se tornar nosso colega aqui no departamento, e professor José Pereira de Queiroz Neto, né, que foi, né, no futuro, não sabia na época, se tornou meu orientador de doutorado. Essa metodologia, ela estuda o solo em uma forma muito diferente da metodologia tradicional. Ela trabalha o solo na tridimensão do solo. Os solos não são simplesmente uma sobreposição de camadas, mas eles têm um volume. E a água passa por esses volumes, né? Passa por esses caminhos preferenciais. E ela trabalha também com a questão da escala, desde a escala da paisagem até a escala da lâmina microscópica, de microscópio. Então era uma metodologia, para mim, revolucionária dentro da pedologia que eu conhecia até então. Enfim, e aí eu ingressei no doutorado no ano seguinte, lá na USP, no Departamento de Geografia, e realizei todas as disciplinas naquele ano. No ano seguinte, eu prestei concurso aqui para a USP, em 92. Então, eu entrei como professora assistente, né? Naquela época, se fazia concurso para assistente, só com mestrado, né? Embora eu já estava fazendo doutorado. E as disciplinas que me coube foi Videografia 1 e Videografia 2. Videografia é uma disciplina por si só, ela é a interdisciplinaridade, por si só. Ela se faz com base em várias outras disciplinas, né? E eu trazia uma base da botânica lá, da agronomia, da genética e evolução, trazia uma basezinha da bioclimatologia do mestrado, da geomorfologia também, da pedologia do doutorado, mas estudar videografia era uma coisa nova para mim. E de certa forma eu fui autodidata. Né? Isso tudo para a gente poder descrever os biomas atuais, os territórios biogeográficos e também descrever a história da vida desde a sua origem até hoje. Né? Então é uma disciplina fascinante, mas que exige integração de outras áreas e exige também uma síntese. Porque você tem que oferecer ela em 2 semestres naquele tempo. Hoje já não é só mais 2, é um só. Então é uma disciplina bastante densa, mas extremamente interessante. Eu sou apaixonada até hoje por essa disciplina e os alunos percebem isso durante as aulas. Pois bem, naquele tempo não havia muito material, textos de referência para os alunos da graduação. Então, eu me inspirei muito num texto publicado pelo Boletim Geográfico do IBGE em 59, que era um texto do professor Pierre Dancerot, de um curso que ele veio em 1945 oferecer aqui na Universidade do Rio de Janeiro. E o texto estava em português. Então, eu peguei esse material, que foi uma indicação de uma professora aposentada, e pedi aos alunos que redigitassem uma forma de apostila para o texto ficar mais claro, mais limpo, né? Mais renovado, porque estava bem amarelinho já. E aquele foi um dos textos de referência, porque ele era uma síntese, em poucas páginas ele falava muito. Mas, é claro, o texto carecia de exemplos nossos, exemplos mais próximos da nossa realidade e também carecia de atualização. Então ficou aquela sementinha de um dia eu mesma produzir um material para a disciplina. Então aqui é a minha primeira turma, é um pedaço dela, um pedaço das duas turmas, na verdade, e aqui uma saída de campo que nós fizemos para o alto do Morro do Baú. Eu já comecei assim, vamos para o Morro do Baú, vamos subir o Morro do Baú. E esses três moços aqui se tornaram bolsistas depois de um projeto de pesquisa em solos. Bom, as saídas de campo sempre foram essenciais na disciplina. Então, inicialmente eu comecei a trabalhar na mata do Hospital de Caridade. Então, os alunos se organizaram em equipes e iam coletar dados no campo. E esse era o nosso campo. Só que não era um campo muito tranquilo, porque por questões de segurança a gente não pode mais trabalhar na mata do Hospital de Caridade, mas ainda é um local belíssimo. Então, posteriormente a gente foi visitar o Parque do Tabuleiro muitas vezes, as turmas aumentaram o número e não foi mais possível fazer trabalhos em pequenas equipes, né? Então fazíamos visitas como essas aqui, essas duas turmas lá na Baixada do Maciambu. E atualmente, eu e a professora Janete fazemos semestralmente, né, Janete, a nossa viagem de estudos lá para o Parque Nacional de São Joaquim. E lá a gente visita então a floresta angloafernista, a Mata de Araucária, visita os campos de altitude lá no Morro da Igreja e visita também a Matinha Nebular. É uma das saídas de campo que a gente faz. Uma outra, um outro lugar que acabei substituindo. Acabei substituindo pela mata do Hospital de Caridade, é a UCAD, a Unidade de Conservação Ambiental de Esterro, que eu levo até hoje os alunos lá semestralmente para conhecer um pouquinho, para viver um pouquinho embaixo da Mata Atlântica. Né? Então, e um outro espaço que a gente também visita é o Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição. E claro, de quebra, na subida do Morro da Lagoa, a gente também vê um perfilzinho de sol, que é uma das aulas da disciplina de geografia. Só uma aulinha só, mas aí a gente faz uma ilustrada aí num perfil de sol na subida do mundo. Outra disciplina que eu procuro atender com carinho, e às vezes é muito difícil porque ela é optativa e a sobrecarga às vezes não permite, é a disciplina de pedologia. Né? É uma disciplina bastante prática, tem a parte de campo, tem a parte de laboratório e tem também a parte teórica. Mas essa disciplina eu ofereci no máximo duas vezes, porque em função das outras, né, ela fica um pouco de lado, sendo optativa. Né? E uma outra disciplina que eu atendo com muito carinho, por alguns anos já ofereço, é a disciplina TCC Projeto, que é onde o aluno faz seu primeiro projeto. E essa coisa dele conseguir produzir algo dele, que tem eco dentro dele, é algo muito especial. Mais especial ainda quando ele, no final do semestre, consegue ter o seu projeto pronto e nos outros dois semestres executar esse projeto, é extremamente gratificante para o professor. Então, é uma disciplina que eu tenho um carinho tremendo, gostaria de continuar atendendo em parte essa disciplina. Voltando um pouquinho no tempo, voltando lá para 93, e nesse ano que eu consegui um recurso muito especial do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente. E este projeto de diagnóstico de aspectos físicos e químicos do solo, avaliando os processos de degradação a partir do uso agrícola e seus reflexos sobre a situação socioeconômica da comunidade local. Metade desse tema estava associado diretamente à minha área de tese. A parte final, eu precisei da ajuda de um aluno do mestrado. Aliás, foram dois alunos que se sucederam. Né? E esse recurso deu um gasto para pesquisar muito tempo com bolsistas, e com equipamentos também. Aqui estão os meus dois primeiros orientandos de TCC, naquela primeira turma. A Andréia foi uma orientanda de iniciação científica, e aqui a professora Edna Lindaura Luz, que é a professora hoje da UDESC, que fazia mestrado numa área junto, próxima. Né? Aqui é uma foto do TCC desse moço, o Arnoldo, que está aqui. E depois esse projeto, ele se estendeu num segundo, que estava mais dedicado às análises da minha tese, que ela ainda estava, esse bom verbo. Né? Então, nessa parte eu já consegui me dedicar mais exclusivamente à tese doutorado, que trouxe alguns, então, produtos. Né? Eu tinha uma equipe, até 97, eu tinha uma equipe que era composta por mim, pelo meu orientador, professor Queiroz Neto, um bolsista de mestrado, que se sucedeu depois a outro, o Rui Wolf e o Paulo Grano. Depois, seis bolsistas de iniciação científica que foram se sucedendo. E como produtos, a minha tese, uma dissertação de mestrado, dois TCCs, seis pesquisas de iniciação científica, dois artigos em periódicos, outros resumos em anais, um curso de técnica de laboratório em pedologia e o que dá frutos ainda atualmente, foi a construção e equipamento do laboratório de biologia. Esse laboratório, ele foi construído aqui, ó. Ele corresponde a esse andar aqui, o andar do meio. Em 93, aqui era um vazio, era o bloco C, a entrada do bloco C do CFH. E na época eu tinha recurso para uma reforma de um laboratório, não tinha um laboratório para ser reformado. O professor Charlie era diretor do centro, então ele propôs. Bom, eu tento conseguir recursos para andar de baixo e andar de cima, e o seu projeto paga o andar do meio, foi assim que aconteceu. Então, esse projeto, ele também equipou o laboratório com estufa, balança de precisão, destilador, vidrarias, e foi inaugurado em 1994. E apoia até hoje atividades de ensino e pesquisa, com alunos de graduação e pós, em temas relacionados à biogeografia, à pedologia, à geomorfologia, à geologia e, mais recentemente, com a banda da professora Patrícia Nicoletti, à paleontologia também. Ele dá suporte a análises de laboratório como granulometria, densimetria, porosidade total e aparente e o teor de matéria orgânica. Ele disponibiliza espaço para leituras, atendimento individual, pequenas reuniões. Até algum TCC já foi defendido lá, por conta dessa carência de espaço físico que nós temos. E ainda disponibiliza gabinete para as duas professoras, eu e a professora Patrícia, no nosso gabinete contíguo ao laboratório. O laboratório ainda disponibiliza materiais de campo, né? Então caixa de amostra de solo, trados, né? Sondo manual, coleta de amostras, enfim. treina na tela, do relógio e outras coisas. Finalmente, em 97, eu defendi a minha tese de doutorado, né? Estudo das propriedades físicas do solo, visando conhecer o seu funcionamento hídrico. E estava na banca o professor Joel, Pelerin, nosso colega, e o professor Queiroz, meu orientador. Com a defesa da tese em 97, eu tive mais tempo para me dedicar à disciplina de videografia, que carecia de materiais audiovisuais. A disciplina precisa ter imagens, né? Precisava mostrar, explicar algumas coisas a partir de imagens de espécies de fauna, de flora, de paisagens, e isso eu consegui suprir com um edital Fundrad de 97, onde eu consegui adquirir um projetor de slide, né? Porque esse aparelhinho é fantástico, né? Para quem viveu esse tempo, isso aqui é uma mágica, né? Enfim, consegui comprar então esse equipamento e também montar uma coleção de slides e uma coleção de transparências coloridas, que eram muito caras, né? Porque o retroprojetor também era nosso companheiro, né? Enfim, a partir desse material, as aulas melhoraram, os alunos falaram isso em depoimento, porque eu tive que botar, fazer um relatório e botei os depoimentos junto. Então, realmente, elas atraíram muito mais a atenção dos alunos, né? E para mim era muito mais prazeroso também. Entrei num outro edital, em 99, Fundrad 164, e adquiri recurso para realização de 4 documentários em vídeo, né? Dois deles são bem antigos, um sobre a mata do Hospital de Caridade como área de pesquisa e de ensino, seus potenciais. O outro é sobre a unidade de conservação ambiental de Esterro, também seus potenciais de ensino, principalmente. Um sobre aspectos biogeográficos do Parque Municipal das Dunas da Lagoa, que não era uma área sempre revisitada, né? E com alunos desenvolvendo trabalhos de TCC. Esses dois vídeos hoje já estão disponíveis no YouTube. Esse de 15 minutos e esse aqui de 18 minutos, aspectos biogeográficos da Paraíba, foi por conta de uma viagem de estudos que eu fiz com os professores da Universidade Federal da Paraíba, de leste a oeste do estado, da zona da mata, do litoral, da Mata Atlântica até a Depressão Sertaneja, reconhecendo a CAD. Então, é um trabalho, tem um texto muito bom, as cenas não tão boas, que foram coletadas por mim, mas enfim, é um material biográfico interessante, audiovisual, que a gente usa ainda hoje. Voltando novamente lá no tempo, eu iniciei minhas atividades de extensão a partir também de um programa da Corretoria de Extensão, que oferecia um recurso para a gente levar os alunos a campo, dentro de um projeto que ficou conhecido como Campus Aproximado de Lauro Miller. Ele durou 1 ou 2 semestres, não foi muita coisa, e foi uma experiência inicial interessante, onde a gente dividia a turma da graduação em equipes e eu utilizava o transecto da Serra do Rio Passo para reconhecimento de aspectos do uso da terra e também tentar reconhecer alguns problemas ambientais existentes ao longo dessa estrada, utilizando fotos aéreas, fotoidentificação de aerofotos, né? Esse trabalho era conjunto com o trabalho de coleta de dados climáticos com a minha saudosa, querida amiga, professora Magali, que fazia esse trabalho de climatologia com os alunos dela. Eu só fui depois trabalhar com extensão de novo em 1999. E aí eu utilizei uma demanda do MEC, das escolas públicas, afinal eu dava aula para o bacharelado e para a licenciatura, das escolas públicas incluírem, eu estava incluído dentro dos parâmetros curriculares nacionais, o tema transversal do meio ambiente. Então a ideia era tentar estudar junto com a professora, junto com os alunos, estratégias de utilizar esse tema transversal com o espaço do entorno da escola ou do bairro, o estudo do bairro como laboratório de ensino. Então aqui estão 3 bolsistas, e aqui os alunos da Escola do Retiro da Lagoa, elas estão com trago na mão, que fazia parte também, essa questão de reconhecer o solo, né? Enfim, tinha tudo a ver comigo também. E ali começou o trabalho com escolas, especialmente escolas públicas. Foram, no total, 6 escolas que a gente trabalhou. A Escola do Retiro da Lagoa, da Costa da Lagoa, a Escola Hilda Teodoro, que fica no bairro Trindade, a Anísio Teixeira, que fica no bairro da Costeira, a Padre Ror, que fica aqui no Córrego Grande, e a Juliana Cavalazzi, que fica no bairro José Mendes. No total, foram 8 bolsistas que atuaram, né, nesses projetos, e a escolha das escolas tinha a ver com o bairro onde eles moravam, para ter um eco também no cotidiano deles. E muitos se empolgaram com essa questão do ensino, né? O ensino em escolas. E saíram, então, 8 TCCs orientados, um artigo em periódico, um artigo completo em anais e 7 resumos. E com o único, eu sinto que eu participei da primeira CPEX. Hoje nós estamos na 25ª, lá na primeira CPEX com os alunos. Pois bem. Seguindo esses trabalhos nas escolas, a gente também, a partir dos trabalhos de TCC, elaboramos cartilhas. Cartilhas com a síntese de alguns conteúdos, especialmente os valores dos bairros estudados. Então, aqui, conhecendo o bairro José Mendes, foi fruto de um trabalho de conclusão de curso, onde a gente enxugou, elencou os valores mais expressivos e transformou uma linguagem para 11 anos, ou seja, sexto ano do ensino fundamental. Então, tudo isso era um exercício. Essa cartilha, ela depois foi divulgada junto à escola Juliana Cavalazzi e o professor de português trabalhou com ela, o professor de inglês trabalhou com ela, o professor de matemática e assim por diante. Teve uma repercussão muito bacana, até por conta de um bolsista que é morador desse bairro, onde é professor de geografia da escola. Esse trabalho teve um desdobramento que foi junto à Associação de Moradores, publicando mensalmente um informativo mensal com esses valores do bairro, mas com uma linguagem para o público leigo, para o público da comunidade em geral, não só da escola, não só dentro do ensino formal. Nós também publicamos outra cartilha aí em 2006, essa aqui é de 2002. Essas duas são de 2006 e teve o apoio da ONG Paulo Campeche na publicação. E elas, no caso aqui, conhecendo o Parque Municipal das Dunas, também foi levada para a escola pública, e conhecendo o bairro Córrego Grande, foi levada para a escola pública e também foi levada para as escolas particulares aqui do bairro. Então, todos eles vieram de trabalhos de conclusão de curso. Pois bem, em 1998, eu tive a grata satisfação de conhecer o professor Pierre Dancicô. Ele estava com 89 anos e uma disposição fantástica. Então, nós visitamos o herbário da Rosa Rodrigues, visitamos e subimos o Morro do Babu. E ele mostrou uma disposição fantástica. E também fizemos um circuito na ilha. E fomos até o Parque do Rio Vermelho. O Parque do Rio Vermelho, ele tem um reflorestamento de pinos desde 1962. E ele foi estabelecido em cima de uma região de restinga, de vegetação de restinga. Então, chegando lá embaixo dos pinos, o professor Dancicô observa algumas espécies nativas vindo por baixo daquele pinos. Pinos é uma espécie, um gênero do hemisfério norte, né? E foi plantado aqui para abastecer de madeira e tal. Se dispersa sozinho, tem um poder de contaminação importante. E o professor Dancicô observa e diz assim: quem será que vai ganhar nessa competição? Só isso. E aquilo ficou. E ficou e teve um eco posterior na minha pesquisa. Mas antes de falar disso, queria falar desse livro. Esse livro, ele veio, a visita do professor Dancicô se deu por uma promoção do professor Paulo Freire Vieira, aqui do CFH, e o professor Maurício Ribeiro. E eles também, nessa vinda, fizeram entrevistas e editaram esse livro com toda a trajetória do professor Dancicô. E nós fomos convidados a participar escrevendo o capítulo A Palavra dos Participantes. Foi quando eu tive chance de publicar um pouco sobre a importância dos trabalhos de campo em biogeografia e uma breve metodologia para alunos de graduação na disciplina, assim, coisas mais expeditas, mais rápidas que cabem numa disciplina. Pois bem, e aí comecei a trabalhar com a contaminação de pinos, com a sua dispersão, especialmente na Bacia da Lagoa. Tive uma aluna, a Francesca, que teve bolsa de iniciação científica do CNPq, trabalhando o mapeamento da contaminação do Pinus na Bacia da Lagoa, e posteriormente a Ivete, trabalhando a questão da dispersão do banco de sementes que fica, uma vez retirada a vegetação, a dinâmica de recolonização primeiro. Muito interessante. Pois bem, desse projeto, então, saíram dois projetos de pesquisa meu, dois projetos de iniciação científica do seu grupo, uma orientação de uma dissertação de mestrado, quatro TCCs, dois artigos completos em anais e cinco resumos em anais. Em 1989, eu inicio, sou convidada pela professora Leila, que era na época coordenadora da pós-graduação, a dar aula na pós-graduação. Então, estou eu aqui com a professora Valquíria, numa viagem integrada também. Ela oferecia a disciplina Geografia Rural e eu, a Biogeografia aplicada para pós-graduação. Então, lá no Planalto Catarinense, essa aqui foi a minha primeira orientanda de mestrado, a Estela Maris Agostini. E aqui está meu segundo orientando de mestrado, trabalhando lá na UCAD, numa coleta de dados. Então, Moisés Pereira. E assim eu comecei a oferecer disciplinas e a orientar na pós-graduação. Posteriormente, 10 anos depois, eu recebo os primeiros orientados de doutorado, e daqui o professor Orlando, que está aqui presente também, foi meu primeiro orientado de doutorado, e aqui coletando trabalhos, dados de campo, na Bacia do Rio Vermelho, na Matinha de Restinga e também na Restinga do Rio Vermelho. E aí eu começo a sentir necessidade de me recapacitar, de beber um pouquinho mais de água nessa questão de paisagem, de desenvolvimento e de me capacitar um pouquinho melhor. Afinal, era um doutorando que eu tinha comigo agora, né? Responsabilidade, mais responsabilidade. Bom, um parênteses aí, em 2008 nós tivemos aquelas chuvas pronunciadas aqui no estado, né? E isso aconteceu de uma maneira mais drástica entre o dia 23 e 24 de novembro de 2008, e principalmente na comunidade do Braço do Baú, perto do Morro do Baú, no município de Ilhota. E o departamento foi chamado, através dos seus professores, a participar desta tragédia, destas tragédias que estavam acontecendo. Então a Defesa Civil me chamou. E haviam duas frentes de trabalho. Uma era junto com os bombeiros no resgate de corpos. Eu não fui lá, né? Foram alguns geólogos foram ajudar nessa parte. Eu fui mais na parte de auxiliar na avaliação dos terrenos, das propriedades que estavam embargadas, então de uso pela comunidade, para saber se havia condição ou não da população retornar. Então, esse aqui foi uma etapa emergencial que aconteceu logo em dezembro, né? Depois que aconteceram as tragédias. Está aqui o Morro do Baú, né? E aqui o entorno e as tragédias do professor Charlie, aqui os bolsistas, o Harry Dedo aqui. Enfim, aqui nessa região morreram 13 pessoas e as histórias foram muito fortes. Então, eu tive, assim, em pouco tempo, uma capacitação prática muito forte, mas também uma experiência de vida muito forte também, em função das pessoas, das histórias que elas nos contavam, histórias verídicas, e que realmente sentíamos falta de alguém da psicologia. E tínhamos alguém da psicologia, sempre um bolsista, porque nós não dávamos conta de dar algum conforto, enfim. E eles foram fundamentais nesse processo. Depois eu continuei trabalhando junto com a equipe, éramos um psicólogo, um professor da engenharia civil, uma mestranda e eu, em Blumenau, muitos meses, Pomerode e também Luiz Alves, poucas vezes. E aí, resultando desse projeto de extensão, houve a orientação de uma dissertação de mestrado, em que a gente queria conhecer um pouquinho sobre que tipo de cobertura era mais suscetível ao deslizamento. Era a mata, era a banana foi considerada assim a vilã, e não era bem assim. Essa dissertação de mestrado, ela indica outras coisas. Também a orientação de um TCC, dois artigos em anais, e a minha participação num curso de sensibilização a desastres aqui na costeira, afinal, sua comunidade, em parte dela, está em área de risco. Né? Pois bem, cargos administrativos. Eu comecei muito cedo com cargos administrativos na subcoordenação do curso de graduação em Geografia. Depois fui subchefe do departamento, fui subcoordenadora da pós-graduação. Em 2005, eu assumi então a coordenação do curso de Geografia. Não havia muitos interesses naquele tempo, né? Eu acabei assumindo por uma questão assim, premente, que já estava batendo a porta, a reforma curricular. O MEC já estava ali solicitando a reforma curricular, especialmente dos cursos de licenciatura e de bacharelado também, que foi a reboque, né? Então eu recebi essa missão mesmo sem saber como agir, né? Mas conversando aqui e ali, fazendo reuniões, o departamento ajudando, e assim em 2007 se conclui e se implanta o currículo atual, né? O currículo do curso de Geografia, no bacharelado e licenciatura. E esse currículo, ele começou a ser implantado em 2007, acabava a minha gestão, eu me senti na responsabilidade de continuar mais 2 anos, me recandidatei e fiquei ainda mais 2 anos na coordenação do curso de graduação em Geografia, bacharelado e licenciatura, vendo então a implantação e os ajustes ainda que teriam que ser feitos nesse novo currículo. Ele está aí até hoje, já sofreu alterações e está em breve já na porta outra reforma, mas ele ainda está vigorando. E nesse momento, então, Biogeografia 1 e 2 passa a ser Biogeografia Básica, que é uma disciplina mais densa, e a Biogeografia Aplicada passa a ser uma outra partezinha da disciplina 2, da Biogeografia 2, passa a ser optativa. Bom, na sequência da coordenação, dos 4 anos de coordenação, eu assumi a chefia do departamento. E também estava na porta a implantação do curso de oceanografia, que era um curso reunido, o curso de geologia estava já se desenhando, já estava também iniciando a primeira fase. Eram 2 cursos reúne, e nessa época então foi necessário a organização de 11 concursos para professor efetivo. E claro, eu contei de novo com o apoio dos colegas, e esses colegas, alguns não estavam aí, e todos os 11 concursos ocorreram de uma forma extremamente tranquila, né? Então, ali partiu, mais 11 colegas entraram no departamento. Depois ainda participou como presidente do NDE, mais uns 2 anos, e como chefe do departamento, e fui também 7 anos, fui coordenadora de extensão do departamento. Em 2004, eu consigo uma licença de capacitação. Na época era possível se tirar uma licença de capacitação por 3 meses para escrever. Então, resolvi escrever aquele livro de biografia que eu já estava maturando, né? Convidei o professor Ricardo Advíncula Veado, professor de biografia da UDESC, da Universidade do Estado, para ser parceiro nessa empreitada, e ele topou. Escrevemos o livro. Um livro riquíssimo em ilustrações, em conteúdo, mas não tivemos tempo, não tivemos gás para editar esse livro. Ele ficou guardadinho até 2009, quando a Uniaselv nos solicita material para publicar um caderno de ensino à distância. Conversei com o professor Ricardo e disse, olha, nós não temos condição, vamos publicar sim, vamos tirar todas as figuras, vamos enxugar em 306 páginas e vamos publicar. E assim aconteceu, saiu então um caderno de ensino à distância com miolo de livro, e ele já foi reeditado em 2015, então é um material, um texto de referência que eu ainda utilizo na disciplina. Pois bem, então em 2011, depois que eu deixei a chefia, eu saí para o pós-doutorado para realmente beber um pouco mais, me recapacitar, me fortalecer para orientar os meus orientandos de doutorado, mestrado e assim por diante. E eu levei comigo uma inquietação em relação à gestão dos parques aqui no Brasil, a questão dos conflitos de uso pelos proprietários tradicionais. Isso já é histórico, os conflitos que haviam no Parque do Tabuleiro em função do uso agrícola pelos agricultores e a não indenização, e aquela questão, sai, indeniza, é necessário? É parque? É legal que eles não estejam ali? Enfim, A inquietação foi junto comigo. E aí o tema do trabalho foi esse: estratégias de gestão em parques naturais da Catalunha. Vamos ver como é que eles fazem isso lá na Catalunha. Como é que eles administram essa questão, né? Com ideias para tomada de decisão sobre o Parque Estadual da Serra do Taboão. Eu, através de um colega de departamento que já tinha feito doutorado lá, eu entrei em contato com o professor Alberto Pérez Munhoz, que é professor de Geografia lá no departamento de Geografia da Universidade Autônoma de Barcelona, e fomos para lá, fui trabalhar com gestores. Está aqui o professor Albert, aqui é um gestor do Parque Alto Pirineus, eu e aqui o meu outro orientando doutorado, o Giovanni, que estava lá fazendo seu sanduíche, seu estágio sanduíche. Aqui outro gerente do Parque Cadimon Xeró, que também fica no pré-Pirineus, e eu fui escutar deles como é que fica. Eles têm agricultores que estão lá perto do parque, dentro do parque, usam o parque, usam o parque, como é que eles lidam com isso? E fui também entrevistar alguns agricultores para saber se os dois lados, enfim. Aqui um produtor de carne de cavalo, que é algo tradicional lá, um produtor de carne de gado orgânica e um produtor de carne de cordeiro. E eu percebo que a questão toda está ligada ao conceito de paisagem, um conceito que vem do convênio europeu de paisagem. Na Catalunha, na Espanha, na Europa, eles percebem a paisagem como qualquer parte do território que a população consegue perceber, cujo caráter seja o resultado da ação e interação dos fatores naturais e ou humanos, ou seja, o homem está inserido nesse contexto. Esses produtores, eles não só botam o gado dentro do parque, eles são convidados a usar o parque, eles utilizam a infraestrutura do parque e recebem subvenções da comunidade europeia. Isso para mim foi extremamente revolucionário no contexto brasileiro, no contexto de unidades de conservação no Brasil. Então eu trouxe essas ideias e assim esses produtos do estágio pós-doutoral foram traduzidos na minha participação em 3 eventos, proferindo conferência, um artigo completo em anais, abriu a possibilidade de 2 doutorandos realizarem estágio sanduíche, o Giovanni e, mais recentemente, a Deisiane, que defendeu agora em março, inclusive em regime de cotutela com as 2 universidades aqui e lá. O professor Albert veio para cá 2 vezes, atendendo as bancas, mas também proferindo conferências. A organização do grupo de pesquisa Paisagem e Desenvolvimento, e dessa vez com o conceito, esse conceito onde o homem está inserido, né? E estamos trabalhando na construção do site, que está bem incipiente ainda, né, Iana? Mas nós vamos tocar para frente. E influenciou também a organização, a temática da organização da 34ª Semana de Geografia. E falando em Semana de Geografia, entre os eventos que eu ajudei na organização direta, eu cito as 3 semanas de geografia, uma em 93, outra em 98, e a de 2013, que versou justamente com o tema paisagem, biodiversidade e desenvolvimento. Bom, finalizando, o meu departamento já sabe, todos já sabem que eu tenho a intenção de me aposentar. Já cumpri o meu tempo e a minha ideia é voltar à universidade como professora voluntária, né? Acho que eu preciso abrir um novo ciclo. Eu tenho até o professor Orlando, que é professor no departamento de metodologia de ensino, já deve assumir, a partir do momento da minha aposentadoria, a remoção para a minha vaga. E assim a gente continua tocando algumas atividades que eu tenho ainda muito interesse, muita vitalidade e motivação para continuar. Uma delas é continuar participando do ensino, inclusive do ensino de graduação, esporadicamente, em cursos concentrados, não sei, ainda não desenhei como, mas trabalhando com a biogeografia, trabalhando com a pedologia. Esse aqui é um novo laboratório para onde vai ser deslocado, ele vai ocupar uma área no prédio da Petrobras, um prédio ainda que está em vias de ocupação, né, professora? Ele vai para esse espaço atendendo mais alunos, né? Agora eu consigo atender bem 16 alunos. Quero continuar motivando o nosso curso, o nosso grupo de estudos e implementação do site na área de paisagem e desenvolvimento. Gostaria, né, professor Orlando, de fomentar um curso de estudos em biogeografia, um aprofundamento em biogeografia, em algumas temáticas que eu sinto sede em estudar um pouco mais. Também quero completar a coleção das cartilhas, né, Thalita, com o TCC da Thalita, a cartilha Conhecendo o Parque do Corre Grande. Essa cartilha está no forno há muito tempo e eu ainda não concluí. Implementar o Laboratório Novo de Pedologia, continuar me aperfeiçoando em línguas. Ano passado eu fiz um curso de inglês na Austrália. Foi muito bom, mas não foi suficiente. Continuo estudando aqui no curso extracurricular, porque eu acho que inglês abre muitas fronteiras. Isso é uma coisa que eu quero continuar. Enfim, no total eu orientei 35 TCCs, 14 mestrados e 3 doutorados. Mas o que eu trago comigo de mais valioso foram as relações que eu travei nesses 24 anos, nesses 25 anos, com as pessoas que já se foram, com as pessoas que estão aqui comigo ainda, as relações, as experiências que eu toquei, a socialização, isso foi o mais precioso. E eu termino então com as palavras do professor Benzerro: mais do que o ponto de chegada, é a própria viagem que importa realmente. É isso, muito obrigada.
Este foi o registro da defesa de memorial da professora Ângela da Veiga Beltrame, realizada no dia 6 de julho de 2017, no auditório do MARC. O conteúdo foi gravado, editado e disponibilizado pelo Nuvem CFH. Vídeo e fotografia foram feitos por Renata Pigal Abrito e edição de áudio por Aline Ramalho. Créditos também à trilha sonora das vinhetas com o nome Cadência para Sete Tambores, feita por André FM e interpretada pelo Grupo Livre de Percussão, o GLIPE.